Senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Segundo ponto, que é a audição da Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, o requerimento é do Partido Social Democrata. Como sabem, daremos um tempo inicial, à volta dos 5 minutos, com necessária tolerância, à ANACOM para a apresentação de um PowerPoint, mas eu queria também começar por cumprimentar a Sra. Professora Fátima Barros, a Presidente da ANACOM, que vem acompanhada com o Dr. José Perdigoto, Vice-Presidente, a Dra. Teresa Caetano, Diretora de Informação de Consumidores, a Dra. Sara Silva, Diretora da Regulamentação e Assuntos Jurídicos, a Dra. Fátima Botelho, Diretora de Apoio ao Conselho, a Dra. Hilda Matos, Assessora de Imprensa. Cumprimentar e desejar-vos bem-vindos à nossa comissão, não é a primeira vez, sobre esta matéria que suscita alguma curiosidade e alguma inquietação. Portanto, como eu sei da expectativa desta audição, vamos passar de imediato a palavra à Sra. Professora Fátima Barros. Pedia só que me pudessem reduzir as luzes para podermos perceber melhor a apresentação. Sra. Professora, tem a palavra.
Não se pode.
Ah, temos aqui uma incompatibilidade entre as televisões. Aquela já dá. Já melhora um bocadinho. Já melhora um bocadinho. Sra. Professora, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito bom dia a todos, senhores deputados. Agradecemos desde já o convite para estarmos aqui hoje e termos a oportunidade de debater com os senhores deputados um assunto que é de extrema importância. Enfim, não tivemos a oportunidade de o fazer antes, mas estamos sempre a tempo de o fazer, agora que já existe uma alteração à lei. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte, portanto, a alteração da lei das comunicações eletrónicas entrou em vigor em agosto. Nós estamos agora no início de novembro, o que significa que passou ainda um período de tempo relativamente curto para podermos ver os efeitos do impacto da lei. Houve, obviamente, um grande esforço da parte dos operadores para implementarem tudo aquilo que foi pedido pela lei. E podemos dizer que, dada a quantidade de ofertas que existem disponíveis, é de facto um trabalho que nós temos que reconhecer que é um trabalho bastante intenso de conseguir no fundo, multiplicar as ofertas para vários períodos, que foi aquilo que nós exigimos. Portanto, o que eu queria dizer era que o que nós podemos falar agora, neste momento, é um bocadinho uma fotografia daquilo que está a acontecer neste momento no mercado. Mas não podemos considerar isto como uma situação, porque o mercado está a adaptar-se. E está a adaptar-se dos dois lados. Por um lado, os operadores, mas por outro lado, também os consumidores, que muitos deles estavam fidelizados e, portanto, terminando os seus contratos, vão agora considerar outras alternativas. Ou mesmo estamos a falar dos operadores, que vão eles próprios também ajustar as suas ofertas. Nós, entretanto, fomos olhar em setembro para um estudo com dados de setembro do que é que estava a acontecer no mercado e, portanto, friso que isto se refere a um momento no tempo que foi muito curto em relação à implementação da lei, que foi em setembro, e concluímos que 57% dos contratos têm uma duração superior a 2 anos, o que significa que as pessoas, ou por inércia ou porque estão fidelizadas ou refidelizadas, há mais de 50% dos utilizadores, de facto, têm contratos superiores a 2 anos. E quando eu digo superiores a 2 anos, muitos têm mesmo mais de 7 anos, portanto, tendem a ficar com o mesmo operador. Por outro lado, 84% dos contratos estão associados a contratos de 2 anos, o que mais uma vez reflete aquilo que foi o status quo durante muito tempo, passando a partir de agora, seja de esperar que haja algumas diferenças na forma como os consumidores se vão ajustar aos novos contratos. Em todo o caso, parece-nos que os consumidores continuam a estar dispostos a refidelizar-se desde que tenham em troca alguns benefícios. Houve um estudo que foi feito agora em outubro, no início de outubro, um inquérito que foi feito aos consumidores, em que nós tentámos perceber qual era a disponibilidade a pagar dos consumidores para não estarem sujeitos à fidelização. Portanto, no fundo, é uma forma como se costuma fazer, tentar medir qual era o valor da fidelização ou estarem livres de fidelização para os consumidores. E os resultados que nós temos, que são muito preliminares e com quem eu estou a partilhar em primeira mão com os senhores deputados, porque Estes inquéritos foram feitos no início de outubro, portanto, ainda não está publicado o relatório, mas irá estar disponível no nosso site muito em breve. O que nós concluímos foi que entre 75% e 79% dos consumidores não estão dispostos a pagar mais para reduzir o seu período de fidelização, seja para 6 meses ou para 12 meses, respectivamente. E 66% não estão dispostos a pagar para eliminar a fidelização. Portanto, lá está. Os consumidores de telecomunicações parecem estar a fazer as escolhas em termos de prazos de fidelização, atendendo, em princípio, à despesa média mensal. Portanto, as pessoas têm tendência a ter uma abordagem de curto prazo e pensar quanto é que isto me vai custar em média por mês. E, maioritariamente, tendem a optar pela mensalidade mais baixa e também pelo menor valor pago à cabeça. Portanto, é esta a lógica. Eu hoje quero pagar o menos possível. E, portanto, de preferência, que à cabeça eu pague zero. E conseguimos perceber que isto faz parte um bocadinho da forma de pensar das pessoas. As pessoas, quando vão comprar um carro e compram a crédito, normalmente não pensam quanto é que vão pagar ao fim dos 36 meses. Querem saber é quanto é que pagam em cada mês. Normalmente.
Qual é a razão de ciência dessa
afirmação? Eu não estou a dizer que é a razão de ciência, mas é o processo de escolha. O ranking de Portugal. Fomos pensar, tentar ver, é uma preocupação nossa há muito tempo, saber como é que são os preços, como é que os preços em Portugal comparam com os preços internacionais. E a verdade é que nós temos que pensar em comparações internacionais em termos de pacotes que sejam comparáveis. Esta é uma questão importante porque nós não temos homogeneidade no conteúdo dos pacotes, temos perfis de consumo muito diferentes e, portanto, foi feito um estudo por uma empresa que é especialista nesta área, que é a Telligen. Este estudo também ainda não está disponível porque é um estudo que foi feito, vai ser apresentado, por exemplo, ao Conselho de Administração da Anacom muito em breve. Mas é um estudo que mostra que, para a maior parte dos perfis de consumo, Portugal compara muito bem com a Alemanha, com a Bélgica, com a Espanha, com a França, com a Itália e com o Reino Unido. Isto tendo em conta a paridade de poder de compra. Temos aqui que, sobretudo, estamos em segundo e terceiro lugar na maior parte das situações, que envolvem, obviamente, pacotes, porque o nosso mercado é um mercado caracterizado pelo consumo de pacotes, como sabem. Mais de 75% das famílias têm pacotes e, portanto, isto resulta que, em termos internacionais, nós não comparamos mal. Este gráfico pode ser um bocadinho mais difícil de perceber, mas depois, se quiserem, eu posso dar mais informação sobre isto. Em termos daquilo que é, olhando para as novas ofertas, que são ainda muito recentes e para as quais ainda não temos a informação toda disponível, aliás, posso já adiantar que uma das coisas que fizemos nestes últimos tempos foi requerer aos operadores que dessem mais informação sobre muitas das questões, nomeadamente a quantificação das vantagens. E o que nós conseguimos perceber nos cálculos que fizemos foi que, em termos de despesa média mensal, o diferencial de preços das novas ofertas, quando pegamos em 12 meses, 6 meses e ofertas sem fidelização, face às ofertas com 24 meses, há uma variação entre 12 e 20 euros. Portanto, valores mais elevados. Podemos dizer que, ao nível das ofertas 3P, as 3P são as que incluem telefone fixo, a internet fixa e televisão, o diferencial de preço das novas ofertas, portanto, mais uma vez, com 12 meses, 6 meses e ofertas sem fidelização, face às ofertas com 24 meses, portanto, isto é a comparação entre estas ofertas sempre com aquelas com uma fidelização maior, esta diferença varia em média entre 4 e 10 euros. Portanto, há de facto uma diferença grande entre aquilo que são as despesas médias mensais que os consumidores pagam quando têm valores de fidelização mais baixos versus o que pagam quando têm períodos de fidelização mais longo. Estes diferenciais são aqueles que devem ser comparados com o valor da despesa que os consumidores terão que enfrentar caso tenham que, caso exista uma eventual rescisão antecipada, no caso das ofertas de 24 meses. Portanto, a questão que está em cima da mesa é: as ofertas de 24 meses parecem ser, de facto, sempre muito mais baratas, No entanto, se forem interrompidas antes dos 24 meses, isso implica custos adicionais, e esses custos adicionais serão aqueles que terão que ser comparados com os custos mais elevados das mensalidades ou da despesa média mensal dos tarifários com períodos de fidelização mais baixos. Fomos ver também como é que isto compara a despesa média mensal das ofertas de 24 meses para dois tipos de pacotes, os 3P e os 5P. Portanto, são os pacotes que neste momento são mais usados. O 5P inclui o telemóvel e inclui a banda larga móvel. Portanto, no fundo é o pacote mais completo. E o que nós podemos ver é que, pegando numa oferta que existia antes da alteração da lei, de 24 meses, e olhando para essa oferta, ou uma oferta similar, após a alteração da lei, verificamos que a despesa média mensal associada às ofertas de 24 meses diminuiu. Apesar do valor das mensalidades em geral terem sofrido um aumento, que é verdade, esse aumento verificou-se em junho, portanto, antes da alteração da lei, antes da lei entrar em vigor, as mensalidades aumentaram, mas apesar das mensalidades aumentarem, com a introdução das vantagens que foram feitas para tornar estas ofertas mais atrativas, os valores, se nós entrarmos em conta com os valores quantificados dessas vantagens adicionais, mais do que compensaram o aumento das mensalidades, permitindo uma redução da despesa média mensal. Quanto às despesas de rescisão, portanto, era muito importante para nós percebermos o que é que a nova lei tinha trazido em termos de um dos obstáculos que tinham sido identificados, que eram os elevados custos que quem queria interromper o contrato tinha que suportar quando interrompia antecipadamente. E o que nós podemos verificar é que, de um modo geral, olhando para o total das ofertas, há uma diminuição desses custos da ordem dos 20,7%, e estes cálculos podem vir a ser mais sofisticados. Neste momento, eu devo dizer, foram cálculos ainda muito simples, considerando o que é que acontecia se as pessoas desistissem ao final do primeiro mês do contrato. E, portanto, isso permitiria, de alguma maneira, comparar em todas as frentes todas as ofertas. E o que podemos concluir foi que, de acordo com a informação que temos disponível, um dos efeitos das novas disposições legais foram, sem dúvida, a redução das despesas de rescisão do contrato, porque deixou de ser baseado nas mensalidades vincendas para passar a ser baseado nas vantagens que têm que estar identificadas e quantificadas. E eu devo dizer desde já que, se temos que pensar já num dos impactos muito positivos desta lei, foi sem dúvida este aspecto. Por outro lado, olhando um bocadinho para as competências da ANACOM e para que os senhores deputados tenham também uma ideia de qual é o papel do regulador neste campo. Eu não sei se os senhores deputados têm consciência todos que o regulador não tem poder de intervenção nos preços de retalho, certo? O mercado de retalho é considerado um mercado competitivo e, portanto, o regulador das comunicações eletrónicas não tem capacidade para intervir nos preços de retalho. No entanto, podemos dizer que, em termos do que são as nossas competências, que houve impactos que esta lei trouxeram e que reforçaram de alguma maneira as nossas competências, e que nós também já adotámos algumas iniciativas no sentido de melhorar muitas das condições no mercado no que se refere à informação contratual e pré-contratual. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de falar é na transparência. De acordo com a LCE, nós temos a competência de definir requisitos de forma e conteúdo aplicáveis à informação contratual e pré-contratual a prestar pelas empresas. Para isso, a ANACOM emitiu um regulamento que foi aprovado e publicado em agosto de 2016 para a ficha de informação simplificada. A ficha de informação simplificada atrasou-se um bocadinho para estar já adaptada aos novos requisitos impostos pelas alterações à LCE. A ficha de informação simplificada vai permitir aumentar a transparência na forma como a informação é prestada em termos pré-contratuais aos consumidores, permite também uma sistematização e uma clarificação do conteúdo mínimo dos contratos, porque vai ser uma ficha padronizada que todos os operadores têm que usar e que têm que replicar para todas as ofertas. Portanto, vai permitir que os consumidores possam, de uma forma simples, comparar as condições que são oferecidas por diferentes operadores e, dentro do mesmo operador, por diferentes ofertas. Vai, de alguma maneira, substituir a divulgação das condições de oferta que existem hoje e que muitas vezes são complexas e que não são fáceis de compreender para o consumidor. Mesmo consumidores mais informados e mais qualificados têm dificuldade em perceber as informações. Vai ser muito importante porque refere não só a informação pré-contratual, mas também, uma vez que o contrato foi assinado e que haja alterações ao contrato, essa ficha, tem que haver uma ficha que venha, que seja emitida após essas alterações ao contrato terem sido estabelecidas. Suponham que o operador oferece uma vantagem, um benefício, uma promoção, e se o consumidor aceitar essa vantagem ou esse benefício, terá que ser emitida uma nova ficha que será entregue ao consumidor, onde ele fica em suporte duradouro, poderá ser papel ou não, ou outro suporte, com todas as informações relativamente ao seu contrato. Isto era algo no qual nós temos vindo a trabalhar há muito tempo, mas quando começou a discussão da alteração da lei, nós decidimos esperar para saber, para estar as duas coisas alinhadas. Também existe um glossário que foi definido juntamente com este regulamento, porque também, do ponto de vista de termos, muitas vezes não se sabe do que é que estamos a falar todos. Portanto, aqui nós esperamos de facto que haja mais transparência no mercado, que seja mais fácil a comparação das ofertas e que com isso se promova uma dinâmica concorrencial, uma maior dinâmica concorrencial no mercado. Por outro lado, também para facilitar os mecanismos de informação e comparação de condições, nós lançámos já, ainda este ano ou no ano passado, já não me recordo, como escolha, Já no ano passado, que é uma ferramenta que permite ao consumidor de definir o seu perfil e ver, dentro das ofertas que estão disponíveis no mercado, qual é a oferta que melhor lhe convém. E, finalmente, estou mesmo a chegar ao fim, no que respeita à supervisão e fiscalização. Enfim, nós temos uma série de competências, nomeadamente verificar o cumprimento das obrigações que foram fixadas na lei, exigindo a disponibilização da informação pré-contratual e contratual sobre períodos de fidelização, requerer às empresas que disponibilizem em suporte duradouro, incluindo a gravação telefónica, e eu friso que isto é muito importante. Nós até agora tínhamos muita dificuldade, muitas vezes, em conseguir as gravações telefónicas, e neste momento, com a alteração da lei, a ANACOM ficou com poderes para exigir aos operadores essas gravações telefónicas, que são muito importantes. Isso permite, de alguma maneira, tentar resolver alguns dos problemas. Temos também competência para requerer às empresas que demonstrem o valor conferido à vantagem que justifica a existência dos períodos de fidelização e que essa vantagem seja também quantificada, e temos ainda a capacidade de determinar, também em função desta nova alteração da lei, a imediata cessação da utilização de práticas e contratos em uso ou a sua adaptação, quando estes estejam desconformes à legislação e às deliberações da ANACOM, ou ainda quando estes sejam desproporcionais face aos serviços prestados. O que é que nós temos feito? Meus senhores, neste curto espaço de tempo, nós temos estado a monitorizar como é que os operadores estão a implementar a alteração à lei, nomeadamente na disponibilização das condições de oferta, nos sites, nomeadamente nos sites, e sobretudo também uma análise dos contratos. Para lhes dar uma ideia, neste momento, quando falamos em ofertas, para um determinado tipo de ofertas, 3P, podemos falar em 300 ofertas. Estamos a falar, de facto, de números muito elevados, multiplicados por muitas possibilidades e por vários operadores, significam uma quantidade de dados para analisar muito grande. Temos também uma monitorização mais estreita das reclamações relacionadas com períodos de fidelização. Aqui eu gostava de chamar a atenção dos senhores deputados para um assunto. Nós fomos ver, olhando para as nossas reclamações desde agosto, se teria havido algum impacto que estivesse relacionado com a nova lei, ou com as alterações à lei. Como sabem, nós recebemos muitas reclamações, este é um setor muito reclamado, e num total de 6.500 reclamações que recebemos durante este período, apenas 250, ou seja, cerca de 3,8% das reclamações, se referem a questões que têm a ver com a entrada em vigor da LCR revista, e estas por si não evidenciam o aumento da litigância. Posso-lhes dizer que estão muito mais relacionadas com questões como a informação que é prestada durante a contratação, ou questões que estão relacionadas com serviço, com a forma como o contrato foi estabelecido, etc., do que propriamente com períodos de fidelização. Mas esta é uma questão que continua a ser analisada. Procedemos a um inquérito sobre os períodos de fidelização que eu informei há pouco, portanto, tentando medir a disponibilidade a pagar dos consumidores para terem períodos de fidelização mais baixos ou para não terem períodos de fidelização. E fizemos também um pedido de informação dirigido aos prestadores nos termos do número 9 do artigo 48º, pedindo aí aos operadores para identificarem o valor conferido à vantagem, para quantificarem, portanto, para nos darem mais informação sobre as vantagens, estou mesmo a terminar, e sobretudo para fazerem a demonstração do valor conferido às vantagens, especificarem e quantificarem em detalhe cada uma das componentes das vantagens. Se os senhores deputados tivessem a paciência de olhar para cada uma das ofertas que está nos sites dos operadores, verão que, de facto, estamos a falar muitas vezes de inúmeras componentes naquelas vantagens. Algumas estão claramente identificadas e quantificadas, outras não estão e nós não sabemos muito bem como é que poderão ser quantificadas. Por exemplo, se lhe dão um cartão que dá acesso a um desconto se for ao cinema, como é que isso se vai contabilizar, não é? Portanto, estamos a tentar averiguar isto. Por outro lado, há uma questão muito importante. A lei refere o valor dos custos com a instalação da operação. Esta é uma noção que não está definida. Essa definição não existe. E, portanto, o que nós fomos pedir aos operadores foi informação sobre o valor dos custos com a instalação da operação, pedindo-lhes que identificassem e quantificassem as suas componentes, de forma a permitir também o apuramento das mesmas. Portanto, meus senhores, isto foi desde agosto, aquilo que a ANACOM tem estado a analisar. A nossa preocupação tem sido sempre no sentido de verificar que exista o cumprimento da lei, mas também, ao mesmo tempo, nós queremos perceber como é que o mercado se vai ajustar. Mas existe, posso dizer à partida, que acho que há um impacto muito positivo já no mercado como resultado da alteração da lei, porque claramente aumentou a transparência nos contratos. Mesmo a informação que está hoje nos sites está muito mais bem organizada e está muito mais clara. É mais claro aquilo que o utilizador paga, porque os operadores são obrigados a mostrar quais são as vantagens que estão associadas a cada período de fidelização. O consumidor tem mais capacidade de escolha, no sentido que hoje tem. É evidente que os preços são diferentes e tinham que ser diferentes. E se alguém estava à espera que passar de 24 meses para não haver fidelização ou 12 meses não iria ter impactos na forma como o preço é apresentado, quer dizer, seria não estar a compreender como é que os preços são formados, não é? Mas, em todo o caso, o que nós podemos dizer é que hoje o consumidor tem capacidade de escolha em termos da duração do seu contrato. Acabaram as refidelizações encapotadas, porque hoje o operador tem que demonstrar quais são as vantagens que estão associadas à refidelização. E, portanto, há também uma redução clara do custo de rescisão do contrato. De todas as análises que nós fizemos, foi claro que havia uma redução do custo com a rescisão antecipada do contrato, que já está limitada às vantagens concedidas e não às prestações vincendas e, sobretudo, também nós agradecemos o facto de hoje termos mais capacidade para exigir aos operadores a gravação das chamadas e, com isso, podermos, de alguma maneira, ter mais capacidade para intervir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Fátima Barros. A mesa foi ligeiramente tolerante com o tempo, mas julgo que vai a benefício da nossa discussão, uma vez que ficaram já plasmadas um conjunto de informações bastante úteis para o debate. Passamos ao grupo parlamentar requerente, Sr. Deputado Joel Sá, presumo. Tem a palavra. Só de dar a informação que será agora 7 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta individualizada a cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Representante restante que comitiva que a acompanha. O tema que nos traz aqui hoje, então, é a lei das telecomunicações que entrou em vigor, como disse, relativamente pouco tempo, que foi trabalhada aqui no Parlamento, que houve uma grande participação de todos, com o objetivo de melhorar aqueles que é a parte mais frágil neste processo, são os consumidores, de estarem mais bem servidos, em que a informação esteja mais esclarecida, e aquilo que se pretendia com a lei era isso mesmo. Aquilo trouxe-nos aqui algumas das vantagens que a lei nos trouxe, que nós nos debatemos aqui, que foi como acabar com as fidelizações incaptadas, quantificar as vantagens, foi uma coisa que nos batemos bastante, que quantificar essas vantagens para os consumidores nem sempre estavam definidas. Aquilo que referiu, que a gravação estar disponível por mais tempo, e nós também nos batemos para que ela estivesse por todo o período do contrato, não fazia sentido ser só de um determinado período. Portanto, há aqui um conjunto de mais-valias para os consumidores. Percebemos que este é um mercado muito dinâmico, está na vanguarda até em termos europeus e, portanto, que estamos com muita inovação, com muito investimento. E o que é positivo também para nós, enquanto portugueses e para os consumidores, e na proposta que foi apresentada também tivemos muito em conta aquilo que a ANACOM nos sugeriu, e nós na nossa proposta tivemos em conta muitas dessas questões. Mas aquilo que nós verificamos, passado algum tempo, eu sei que aqui ainda é pouco, mas verificamos que aquilo que era o espírito da lei e do legislador aqui era, nós temos vários períodos diferentes com fidelização, sem fidelização, os 24 meses, fizemos o esforço para manter os 24 meses, percebemos que isso seria uma vantagem para os consumidores e aquilo que se verificava em outros países europeus, mas também pretendia-se que com os períodos mais baixos, temos a noção perfeita que os preços teriam que ser, obviamente, diferentes, mas a ideia era aqui que as operadoras criassem o género de uma proposta low cost, uma mais vantajosa para os operadores. É lógico que com a fidelização terá sempre outra vantagem, mas aquilo que verificámos é que os preços dispararam exponencialmente de uma forma muito acentuada. E era nesse sentido que queria questionar a ANACOM relativamente a esta subida drástica de preços, que eles não são nada convidativos a que haja proposta sem fidelização, portanto, e devia haver aqui alguma ponderação por parte do consumidor, e aquilo que acontece é que não são nada convidativos. Apercebi-me também que muitas dessas vantagens passaram a incluir tudo, coisas como os canais que já estavam incluídos nos pacotes e que as pessoas pagam na mensalidade, e penso que isso não pode ser considerado uma vantagem, porque já estava incluído e, portanto, a ANACOM terá que ter uma opinião sobre isso. E aquilo que nos referiu há um bocado que eu retive é que os preços subiram depois da alteração da lei e antes dela entrar em vigor. Portanto, não sei se está aqui alguma coincidência, eles subirem depois de ser aprovada aqui a proposta, é sobre entrar em vigor e aumentam antes da entrada em vigor. Portanto, não sei se essa alteração de preços foi assim tão inocente como isso. Portanto, isso é o que tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Que justificação encontra então para este aumento súbito de preços, principalmente na adesão, na contratação, se não deverá, como até aqui acontecia, o operador económico suportar os custos de instalação, sendo tais custos inerentes ao risco da atividade, como acontece em muitas outras atividades até reguladas pela ANACOM, portanto, se a instalação aqui não deveria ser o operador a suportá-la. Portanto, e foi aqui onde nós verificámos que houve um aumento acentuado de um momento para o outro, e portanto, queria questionar relativamente a isso, se se justifica este aumento de preços relativamente aos anteriormente praticados, se justificam esta mudança de preços que são prestados a nível dos telemóveis, da instalação, dos aluguéis, portanto, se há aqui alguma coisa que justifique que de repente esses preços tenham crescido de uma forma tão acentuada. E o que é que justifica essa alteração? E se não estamos aqui perante, se isto não constituem preços de condições desproporcionais, tendo em conta aquilo que está no artigo 48, no número 10, não sei se não há aqui condições desproporcionais relativamente a esta questão. E se também não podemos considerar aqui um crime de especulação relativamente a este aumento de preços. E, portanto, se formos ver a Lei 2884, 28 de janeiro, no seu artigo 35, linha B, também fico com dúvidas aqui se também, de certa forma, estamos perante um crime de especulação relativamente a esta questão. E se também não estamos aqui perante uma tentativa de pressão injustificada, coação sobre os consumidores, no sentido de que eles vão para, essencialmente, para os contratos de fidelização, e que na prática nós temos na lei previsto os 12 meses e os 6 meses ou zero, mas eles são coagidos com a certeza, porque o diferencial de preços é tão grande e percebemos que os preços tinham que ser diferentes. Mas não sei se justifica uma diferença tão acentuada nos preços. Portanto, e nas questões que levantei anteriormente, se justifica que ele tenha crescido assim de uma forma tão abrupta. Portanto, se foi um estudo no sentido de saber, efetivamente, os valores agora cobrados pelas operadoras correspondem ao efetivo custo suportado pelas operadoras, nomeadamente na instalação. Portanto, nós verificámos aqui que a lei no essencial foi em conta aquilo que eram os consumidores, melhorou as condições aos consumidores, passaram a estar mais protegidos, mas, por certa forma, estamos a ver as operadoras a encontrarem alguns caminhos aqui que nós temos algumas dúvidas se estão a fazer da forma mais correta, porque o espírito da lei era beneficiar claramente os consumidores. E na prática, se acompanhamos algumas notícias que saíram, os preços subiram de tal forma que fica mais caro não ter fidelização nenhuma do que ao final do período dos 24 meses, de uma forma acentuada. Eu percebo que ele seja mais caro, eu percebo isso, mas não, o diferencial é tão grande que eu não sei se justifica esse diferencial tão grande. Portanto, a ideia aqui era que houvesse, como disse nisso, uma proposta low cost por parte das operadoras, que fosse ao encontro também das necessidades daqueles que são os mais desfavorecidos, para que tenham uma proposta, possam ter livremente acesso a um pacote de televisão, telemóvel, como todos os outros, mas em condições, naturalmente, a preços inferiores, em que as condições, o número de canais, fossem mais simples, mas que fosse possível a que todos esses também pudessem obter um contrato sem fidelização, no sentido tornarmos o mercado mais dinâmico neste sentido. Portanto, essencialmente era perceber se nesta vertente as operadoras não cometeram aqui alguns excessos. E, por fim, deixava-lhe uma última questão: se entende que, por parte da Assembleia, deve haver alguma alteração em termos legislativos, no sentido de salvaguardarmos alguma questão que não tenha ficado devidamente salvaguardada na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Fátima Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões. Eu creio que tenho que separar aqui um bocadinho a natureza destas questões e talvez começasse por aquela que são os preços. Os preços subiram, de facto, antes de entrar em vigor a lei, e eu não lhe posso explicar porque é que os preços subiram. Aliás, teríamos que chamar aqui os operadores para eles explicarem porque é que os preços subiram, porque, mais uma vez, nós não temos intervenção ao nível dos preços. Certamente, senhor deputado, mas a questão é o seguinte. Como sabem, em abril entrou em vigor também uma lei do roaming. Eu sempre avisei, e aliás toda a gente sabe aqui, que nós, nesta questão do roaming, Portugal fica altamente prejudicado face aos outros países da Europa. Aliás, temos estado no Conselho a ser os únicos a votar contra o roaming, heroicamente sustentando uma posição em que já não temos ninguém a apoiar-nos, nem a Espanha, nem a Grécia, nem Malta, ninguém, estamos sozinhos, porque sempre dissemos que o roaming iria provocar uma alteração dos preços. E reparem que os senhores não ouviram os operadores a queixarem-se do roaming, pois não? Ouviram o regulador dizer, cuidado, que a eliminação do roaming vai ter impacto nos mercados domésticos. E, portanto, curiosamente, os preços aumentaram em junho. Portanto, senhores deputados, cada vez que há intervenções no mercado, sejam elas de que natureza forem, isto vai provocar alterações nos preços. E vão ser sempre com a mesma tendência. Esta é a minha observação enquanto economista. O que eu lhe posso dizer? Os preços aumentaram em junho, é verdade, é uma realidade, mas eu não lhe sei explicar porque é que os preços aumentaram. Agora, o que eu lhe sei dizer é que, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu nas ofertas que existem hoje no mercado, e eu não vos vou massacrar com isto, mas eu ontem à noite estive a fazer uma simulação e estive a tentar criar aqui, compreender como é que evoluem as fidelizações, é muito claro. A oferta mais barata é para o consumidor que ficar 24 meses. E a oferta tornou-se muito atrativa. Agora, a minha questão é mau? Os consumidores queixam-se porque ficam 24 meses com uma oferta atrativa? É evidente que eles gostavam de ficar 6 meses com uma oferta muito atrativa para ao fim de 6 meses poderem mudar para outros que tivessem uma oferta muito atrativa. Mas as ofertas muito atrativas só estão ligadas a períodos de fidelização. Para nós termos uma oferta low cost, verdadeiramente low cost, seria uma oferta com um período de fidelização ainda maior, que não é permitido, como sabe, mas seria a única forma de nós conseguirmos, de facto, ter ainda condições mais atrativas. As ofertas low cost, Sr. Deputado, para os consumidores que o Sr. Deputado referiu e que são também uma fonte de preocupação para a ANACOM, vão surgir da concorrência no mercado. Não vão surgir por estas alterações legislativas. Eu posso lhe dizer que a Novo, que é a anterior Capvisão, introduziu neste momento uma nova oferta no mercado, ou uma forma de compor as ofertas no mercado, que talvez venha alterar a forma como hoje são feitas as ofertas que estão, como sabe, todas elas em pacote e que neste momento começa a haver uma tentativa de desagregação dos pacotes para diferenciar. Portanto, eu espero que a forma como se vão criando as dinâmicas competitivas no mercado façam surgir as tais ofertas low cost. Mas nunca vão ser por resultado de uma iniciativa legislativa que tenha a ver com os períodos de fidelização. Os preços de instalação, nós não temos nada que nos diga que os preços de instalação subiram. E os preços da instalação estavam dentro das ofertas. Ninguém sabia qual era esse valor, porque esse valor nunca foi quantificado, certo? O que nós pedimos aos operadores foi, agora, os senhores vão identificar as vantagens que oferecem aos consumidores em troca deles ficarem convosco 24 meses. E é nessa altura que eles vão identificar estes custos de instalação, que são tidos como uma vantagem que é atribuída ao cliente e que o operador suporta em troca da fidelização ou da lealdade do cliente ficar com ele durante 24 meses. Se o cliente quiser ter a liberdade de mudar de operador quando quiser, é livre de o fazer, mas vai ter que suportar esse custo. Portanto, no fundo, é dizer que a liberdade tem um custo. E creio que nisso estamos todos de acordo. Agora, das contas que eu fiz ontem num 3P com um tarifário em que estavam muito identificadas, claramente identificadas as vantagens, posso lhe dizer que se o senhor quiser ficar com o contrato só por 2 meses, a oferta sem fidelização é melhor. Se quiser ficar com o contrato até 15 meses, porque não lhe interessa ficar 24 meses, a oferta de 12 meses é melhor. A oferta de 24 meses, tendo em conta que se sair antes do fim dos 24 meses terá que pagar a rescisão antecipada, só se torna atrativa a partir dos 15 meses. Ou seja, o que este conjunto que parece muito complicado aqui nos diz é que de acordo com aquilo que o consumidor quiser, ele encontra hoje diferentes ofertas que oferecem custos mais baixos. A oferta de 24 meses só é de facto muito atrativa se o consumidor ficar o período inteiro. E só é superior a todas as outras se o consumidor ficar pelo menos 15 meses. Isto no caso, no exemplo concreto que eu estudei. Portanto, isto diz-me, o que é que isto me diz? Diz-me que o consumidor tem de facto poder de escolha. E a vantagem será sempre maior, desde que ele cumpra o período de fidelização. Agora, os senhores também têm que ter em conta outra coisa. Eu agora, pensando como economista e não só como reguladora, cada vez que nós mudamos de contrato, existem custos de transação. Temos que ir estudar as ofertas, temos que ver quem é que nos faz a oferta mais atrativa. Se eu mudar, isso implica ter que telefonar, ter que falar com o banco. Todos estes custos de transação, que são inerentes ao processo, independentemente de haver transparência ou não na comparação, de haver como escolha, de haver FIIs, de tudo isso, leva ao que o consumidor prefira ter alguma estabilidade do que estar sempre constantemente a trocar de operador. O que o consumidor quer, e isso é o que nós temos aprendido ao longo do tempo, é que lhe deem toda a informação que ele precisa e que haja transparência nos contratos. Isso é o mais importante para o consumidor e tem sido a grande fonte de reclamações, mais do que propriamente o período de fidelização. No fundo, o que nós estamos a falar aqui é que neste momento o mercado vai ajustar, o mercado vai adaptar-se, Sr. Deputado. Eu não estaria tão preocupada com isto. Nós vamos estar a cumprir o nosso papel, que vai ser verificar que a lei é cumprida, que há transparência na forma como as ofertas são apresentadas, que há quantificação das vantagens e que é muito claro para cada consumidor o que é que implica cada um dos contratos. Mas não podemos fazer mais do que isso. Mas esse papel é o que eu lhe posso...
Muito obrigado,
o nosso comprometimento que o faremos. É isso que eu acho. Neste momento, acho que temos que deixar o mercado ajustar.
Muito obrigado. Vamos passar imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou as boas-vindas à professora Fátima Barros e ao Dr. José Manuel Perdigoto, Presidente e Vice-Presidente da ANACOM, as funções que muitas vezes desconhecidas de consulta da ANACOM relativamente ao Parlamento são muito importantes e, de facto, a presença da ANACOM nesta Comissão vai ser com certeza muito importante para o esclarecimento dos senhores deputados, mas também para o esclarecimento da opinião pública, dado que, como estamos a ver, é uma sessão que despertou muito interesse da comunicação social. A lei inicial é de 2011, em 2016 temos 5 alterações a este diploma legal, o que também releva bem da importância e da sensibilidade da produção legislativa nesta área. Aliás, esta alteração, sendo uma alteração que eu diria cirúrgica, porque tem de facto um conjunto de alterações muito de pormenor, foi classificada como uma importante alteração à lei das comunicações eletrónicas e, de facto, foi uma alteração que era há muito tempo esperada, não só, curiosamente, pelos consumidores, mas também pelos agentes de mercado. Eu diria que um exemplo muito claro da importância desta lei bastará analisar os conflitos que hoje, nos tribunais, entopem muito daquilo que é a atividade dos tribunais no que diz respeito aos litígios que neste momento temos nestas áreas, o que demonstra que há de facto aqui uma necessidade muito grande de proteção do consumidor. Nós estamos perante contratos de adesão que são complexos, contratos de adesão em que claramente o consumidor é a parte mais fraca, que precisa de uma proteção acrescida e o objetivo desta alteração legislativa, que foi, aliás, aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares, tinha, sem dúvida, esse grande objetivo de aumentar a proteção do consumidor. Mas eu diria que, a nosso entender, além da proteção do consumidor, dois outros grandes objetivos nos orientaram, pelo menos enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista, nesta alteração legislativa. Por um lado, as questões da promoção da concorrência na oferta da rede das comunicações eletrónicas, no sentido de garantir um máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade deste importantíssimo mercado. E, em segundo lugar, também as questões do desenvolvimento do mercado interno, designadamente afastando as possibilidades de criação de posições dominantes que pudessem afetar efetivamente a liberdade do mercado e a consolidação do mercado interno, que é fundamental para o desenvolvimento de outros mercados paralelos, na medida em que as comunicações eletrónicas são hoje o suporte de um conjunto de atividades económicas muito relevantes na economia digital. Sublinhava também a importância, aliás, na sequência das diretivas comunitárias, e que também, enquanto objetivo assumido pelos grupos parlamentares nesta alteração legislativa, de consolidar os poderes de regulação da ANACOM. no sentido, de facto, como disse, a Anacom não tem hoje poderes de intervir nos preços de mercado, mas tem uma missão de regulação muito importante e, portanto, é também relevante compreender da parte do Conselho de Administração da Anacom o que é que esta alteração legislativa contribuiu para aumentar os poderes e consolidar os poderes de regulação da Anacom. As nossas preocupações neste momento, para além destes três pontos fundamentais que aqui relevei, assentam muito nesta questão que aqui referi. Isto é, sendo um contrato de adesão, é muito difícil ao consumidor fazer muitas vezes a análise daquilo que são as condições que os operadores lhe estão a fornecer. Quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da análise financeira, não é por acaso que diversas organizações de defesa do consumidor continuam a reclamar relativamente ao funcionamento do mercado daquilo que é o esclarecimento da adesão do consumidor aos pacotes que são fornecidos pelos operadores. O aconselhamento tarifário, procurámos ir mais além no que diz respeito às questões do aconselhamento tarifário, mas confesso que temos dúvidas se do ponto de vista tarifário conseguimos hoje ter a transparência suficiente para o consumidor ter uma escolha esclarecida daquilo que é a sua opção. Porque estamos aqui a trabalhar designadamente com um consumidor que tem perfis diferentes. O idoso, o adolescente, embora maior, o adolescente que já faz contratos, pessoas mais e menos esclarecidas que perante aquilo que são hoje as informações, eu diria até a quantidade de informação que o consumidor hoje tem dado pelos operadores designadamente no site, não sei se é suficiente para conseguir ter uma escolha esclarecida. E uma das dúvidas que nós temos é se não temos que fazer mais do ponto de vista de conseguir simplificar essa informação que é dada ao consumidor. Por outro lado, uma grande preocupação também no controle de custos. Nós hoje assistimos, como disse inicialmente, nos tribunais a um conjunto de litígios e muito desses litígios têm a ver com um conjunto de consumos que vão muito para além daquilo que era expectável e era previsto pelo consumidor, o que significa que nos diversos regimes tarifários o consumidor tem hoje também dificuldade em conseguir controlar efetivamente os custos que tem na sua relação com o operador. E, portanto, de facto, seis alterações em cinco anos, o que dificulta também a percepção daquilo que é o quadro legislativo nesta matéria. Um período muito curto ainda para fazermos o balanço daquilo que é hoje o impacto da última alteração legislativa que promovemos, de facto, de agosto para novembro, é muito difícil conseguirmos já ter esse balanço. Já o fez, de certa forma. O que nós gostaríamos também que nos esclarecesse é, complementando as respostas que já deu ao Grupo Parlamentar do PSD, o que é que nestas matérias, do ponto de vista de consolidação do papel de regulação da Anacom, do ponto de vista de consolidação do mercado interno e do ponto de vista da defesa dos interesses do consumidor no que diz respeito às questões da transparência nos tarifários e na compreensão das condições de utilização, o que é possível melhorar e não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista da intervenção da administração pública, designadamente na área do consumidor, o que é que pode ser aqui feito para melhorar aquilo que é hoje a percepção e a gestão dos custos tarifários, que são hoje um peso muito importante no orçamento das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Anacom.
Senhor Deputado, muito obrigada. Eu creio que tocou em alguns pontos importantes e com os quais eu concordo. Acho que quando refere que os contratos de adesão são complexos, são difíceis de compreender, até para pessoas mais qualificadas, as opções são muitas e cada vez há mais serviços e há mais questões adicionais que são postas. Por um lado, são benefícios para o consumidor que, mais uma vez, pode escolher, mas, de facto, exige algum trabalho e algum esforço para se compreender. Eu creio que a resposta que nós temos para esta preocupação é a ficha. É a ficha de informação simplificada. A ficha de informação simplificada vai ser obrigatória para cada oferta e tem que estar publicada no site. O que significa que cada consumidor vai ter uma folhinha onde está sumariado, de uma forma standardizada, todas as condições da oferta. E o nosso objetivo é que, com isso, seja possível comparar as várias alternativas e esteja muito claro quais são os serviços que estão integrados naquela oferta, o que é que ele vai pagar e o que é oferecido, ou que faz parte das promoções. Portanto, esta é a resposta que nós temos para aumentar a transparência, para reduzir a complexidade dos contratos e para facilitar, de alguma maneira, a vida aos consumidores. Quando falou há pouco, Sr. Deputado, eu vou saltar aqui, não vou seguir a ordem, mas quando falou há pouco na sua preocupação com o controlo dos custos naquilo que se refere aos consumos, eu creio que nós hoje estamos perante uma situação um bocadinho diferente. Eu pedia só aos senhores deputados para fazerem uma viagem no tempo e pensassem o que era o seu consumo de produtos de serviços de comunicações eletrónicas há 10 anos. Em casa pagavam pelas chamadas fixas que faziam. Nos telefones tínhamos muito cuidado com as chamadas que fazíamos, sobretudo se fosse para outra rede, porque ainda era mais cara. A internet no telemóvel custava caríssimo. Hoje em dia nós temos pacotes que nos permitem consumos ilimitados. Ou não, ilimitados não, porque a Anacom também não deixa que se use a palavra ilimitado, mas consumos muito elevados. Ou seja, nós hoje em casa podemos telefonar usando, quem ainda usa o telefone fixo, sem qualquer restrição, usamos a internet fixa sem qualquer restrição, sem sequer qualquer preocupação. Porquê? Porque temos um único preço. Nós temos uma flat rate, não é? Nós pagamos uma taxa ou um preço pelo pacote e não pagamos em função dos nossos consumos. Eu creio que isto foi talvez a forma de os consumidores ficarem mais protegidos nesse sentido. Imagine que nós pagássemos em função da internet que consumimos lá em casa. Com os nossos adolescentes em casa a fazer downloads de filmes, imagino o que é que poderia ser a surpresa das faturas no final do mês. Nós neste momento não temos esse problema. O roaming também, que era a área onde de facto existia o risco de haver surpresas desagradáveis para quem viajava, neste momento, pelo menos dentro da Europa, também vai estar limitado em termos de impacto, apesar de haver também medidas da Anacom que impunham alertas aos consumidores quando eram ultrapassados determinados níveis de despesa. Mas eu creio que essa talvez seja a área em que não nos devemos estar tão preocupados. E se pensarmos na fatura que uma família pagava em comunicações no passado, e se pensar na fatura que paga hoje quando tem os cartões dos filhos dentro também de um pacote, talvez verifique que seja das áreas onde os consumos, onde a despesa diminuiu, e se comparar a despesa em função do consumo, este rácio é certamente muito positivo para os consumidores. Eu diria que aquilo que referiu quanto às escolhas esclarecidas para os idosos e para os adolescentes, eu compreendo isso. Acho que é um assunto em que não vai ser a FISC que possivelmente vai ajudar, em que terá que ser talvez os operadores a melhorarem a forma de atendimento que têm para estas populações. E eu creio que nesta área, talvez seja das áreas onde os operadores têm mais a melhorar, que é na informação que prestam aos consumidores, nas lojas de atendimento, na forma como sistematizam e apresentam a informação. Acho que os operadores, e isto será também alvo da avaliação que estamos a fazer neste momento, terão que formar melhor, investir mais nas pessoas que têm nas lojas de atendimento. Se houve muitas reclamações no passado, que eu penso que hoje estão menos, diminuíram relativamente, teve a ver também com o comportamento dessas forças de vendas, que muitas vezes tiveram comportamentos menos transparentes para com os consumidores, e penso que mesmo assim tem havido um esforço no sentido de minimizar esses comportamentos, mas é nessa parte que tem que haver um esforço e uma disciplina dos operadores. Porque é aí que o consumidor é lesado. É aí que o consumidor não é informado. E pode ser mesmo enganado. E foi muitas vezes enganado. e muitas vezes difícil depois de provar que houve de facto um comportamento ilícito. Portanto, tudo isto é uma área onde nós sentimos muita dificuldade. A doutora Teresa Caetano, que está aqui da área dos consumidores e que lida com as reclamações, sabe bem como tem sido difícil e que estamos, a maior parte das reclamações prendem-se com este tipo de assuntos, mas eu creio que aí nós vamos ter que trabalhar. E trabalhar impondo, quer dizer, muitas coisas não são impostas por si, mas são esforços que os operadores terão que fazer para melhorar o atendimento aos consumidores. Em termos de desenvolvimento do mercado, eu creio que neste momento nós temos 4 operadores no mercado que concorrem entre eles, que estão a investir nas suas redes. Quando eu penso em termos de mercado interno, penso que ainda falta muito para este país não correr o risco de termos uma exclusão das populações que estão mais afastadas dos centros urbanos e que poderão correr o risco de não ter acesso a redes de alta velocidade no futuro. Portanto, acho que isso é um ponto importante, mas tudo isso tem a ver com a dinâmica do mercado, não com a intervenção do regulador ou mesmo com a intervenção do legislador.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos passar agora ao parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo a presença da professora Fátima Barros e agradeço a apresentação que nos trouxe. Esta lei foi alterada, está em vigor há relativamente pouco tempo, ainda é cedo para retirar conclusões definitivas. No entanto, na sua apresentação já deu alguns dados que parecem serem contraditórios com aquilo que têm sido algumas queixas feitas pela defesa do consumidor. Referiu que os custos de rescisão diminuíram entre 15% a 30%, consoante a tipologia dos pacotes. A defesa do consumidor, o que tem referido recentemente, são queixas do valor excessivo desses custos de rescisão e da falta de clareza desses montantes. E também outra queixa é o valor excessivo da oferta sem períodos de fidelização associados, que chega a custar o dobro, em média, para contratos, quando comparando uma oferta sem rescisão com um contrato de fidelização de 24 meses. A clareza dos custos e a proteção dos consumidores foi um dos objetivos de lei. O Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de lei. Algumas dessas normas, portanto, foram aprovadas e estão atualmente em vigor. Outras não mereceram a concordância da maioria da Assembleia da República. Uma das normas que estava proposta era que fosse conhecida com exatidão, no momento da celebração do contrato, aquilo que seria o custo de rescisão em cada momento da sua duração. Isso, portanto, daria maior capacidade de decisão para os consumidores. E também a explicitação dos benefícios que justificavam a fidelização. É óbvio que um contrato sem fidelização terá que ser mais caro, mas há que haver também respeito pela proporcionalidade. Se há custos que justificam essa fidelização, os custos de angariação dos clientes, os investimentos feitos na rede, eles devem ser explicitados e, portanto, terminado esse período de fidelização, portanto, que é justificado por esses investimentos, a nossa proposta dizia que a continuação da prestação do serviço deveria ter uma redução automática na mensalidade, uma vez que esses custos estariam amortizados, já não se justifica que se mantivesse, isto é, se não houvesse, entretanto, a concessão de novos benefícios, nomeadamente investimentos na capacidade da rede ou a atribuição de novos equipamentos. A questão aqui neste, em concreto, é se a lei atual dá competências suficientes ao regulador para ser mais exigente com os operadores neste capítulo, isto é, se o consumidor não quiser um novo período de fidelização para haver um ajuste automático do tarifário, atendendo a que os custos que teriam de ser amortizados e que justificaram o primeiro período de fidelização deixaram de existir, porque já foram completamente amortizados. Se têm essas competências, a lei já permite, não obriga, mas permite que faça essa exigência aos operadores, ou se só será possível com uma futura nova alteração à lei. Quanto aos benefícios, à explicitação do seu montante que justifique novo período de fidelização, a senhora professora referiu aqui um caso concreto de cartões de desconto para cinemas. Bem, isto parece um pouco extemporâneo, esse tipo de ofertas, porque já não diz respeito à essência do serviço, do contrato que está em causa. Claro que as companhias, os operadores são muito criativos e vão criando novas justificações para amarrarem os clientes. Descontos para o sistema, poderá surgir aí uma oferta de descontos para supermercados, combustíveis, etc. Mas, no espírito da lei, devemos aceitar como justificáveis tais ofertas para um novo período de fidelização, ou isso devem ser excluídos e deve ser dada a capacidade dos clientes de rescindir esses contratos, sendo que nesses casos o que é que justifica a manutenção ou haver um custo de fidelização? Basta devolver o cartão de desconto, deixa de oferir dessa vantagem, portanto não há aparentemente que indemnizar o operador. São as questões para esta primeira ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder a Sra. Professora Fátima Pares.
Sr. Deputado, eu creio que o problema... Muito obrigada, antes de mais. Eu creio que o problema que nós temos aqui é sempre o nosso ponto de partida. Nós estamos a partir do ponto de partida que um contrato de 24 meses é mau. É mau para o consumidor. Eu parto do princípio, quando olho para este contrato de 24 meses, como um contrato que os operadores oferecem ao consumidor, que obviamente é interessante para o operador porque garante que vai ter esta receita durante 24 meses, mas que também oferece condições ao consumidor que são atrativas, nomeadamente descontos. Nomeadamente eliminando ou absorvendo o operador o custo da ativação, que é atribuído como um benefício. O exemplo que eu dei há bocado daquele cartão é um exemplo de uma vantagem que aparece numa lista enorme de vantagens e que não está quantificada. E, portanto, não estando quantificada, é uma das perguntas que nós estamos a fazer. O que é que isso significa? Se faz sentido estar ali um benefício que não está quantificado. Portanto, tudo isto faz parte do trabalho que tem que ser feito neste momento para nós esclarecermos muitas das questões que estão a ocorrer hoje e que muitas vezes os próprios operadores também não sabem se podem fazer ou não podem fazer. Contudo, o que é que eu queria dizer? Portanto, nós temos neste momento que assumir que o consumidor tem a possibilidade de ficar 24 meses com condições que são atrativas ou escolher outras alternativas que implicam períodos de fidelização mais curtos, mas com preços diferentes, que não beneficiam dos mesmos descontos. Eu não considero que, a partir do valor... Mas vamos ver uma coisa, nós estamos a falar de centenas de ofertas. Nós não podemos dizer que as ofertas são todas excessivas. Há ofertas em que, eu estou a olhar, por exemplo, para esta oferta que eu estive a analisar ontem, que é uma oferta absolutamente normal, que não se pode dizer que seja uma oferta excessiva. Como eu lhes dizia, é uma oferta em que é evidente que será sempre mais cara. Se eu ficar 24 meses com o operador, sem fidelização, pagarei sempre muito mais do que se ficar os mesmos 24 meses com um contrato de fidelização. Porque um tem risco para o operador, o outro não tem risco para o operador. Se a pessoa quer ter a liberdade de sair, fica mais caro, mas se comparar É que nós temos que comparar coisas que são comparáveis. Eu não posso comparar a oferta de 24 meses apenas com a oferta de sem fidelização. Eu tenho que incorporar os custos de rescisão na oferta de 24 meses. Só assim é que eu posso fazer a comparação. Foi assim que eu fiz as minhas comparações. Portanto, de facto, por isso é que a oferta de 24 meses, na minha comparação, só é atrativa se eu garanto pelo menos um período de 15 meses. Se for inferior a 15 meses, não é atrativa. Portanto, nós temos que ter muito cuidado na forma como as comparações são feitas, porque senão, de facto, estamos a tirar conclusões que podem não ser as conclusões mais acertadas. E eu penso que tem havido um bocadinho um implemento disso na forma como se tem analisado os dados. E era isso que eu pedia, que alguma atenção. Nós estamos a fazer o nosso trabalho nesse sentido também, mas mais uma vez refiro que estamos a falar de muitas, estamos a falar muitas ofertas. O custo da rescisão em cada momento. Eu compreendo a dificuldade disso, quer dizer, eu posso fazer isso com uma equação linear, mas não é a melhor forma de nós mostrarmos isso aos consumidores, certo? Mas a FIS, o nosso regulamento da ficha de informação simplificada, tem num dos seus pontos exatamente que sempre que lhes seja solicitado pelos seus assinantes, sujeitos a períodos de fidelização, as empresas devem informá-los sobre a duração remanescente do respectivo contrato, os procedimentos a seguir para o fazer cessar, bem como os encargos associados à cessação antecipada. Ou seja, as pessoas têm o direito de requerer ao operador que lhes dê toda a informação associada aos custos da cessação antecipada. É difícil nós pedirmos aos operadores que tenham uma lista com os encargos em cada mês, não é? Porque seria a forma mais simples das pessoas perceberem quanto é que pagariam para sair. Mas se pensarmos que isso é multiplicado por N períodos de fidelização e por X ofertas, é um trabalho louco. A melhor maneira é ver, de facto, uma fórmula que a pessoa... Enfim, estou agora a tentar pensar como é que poderia ser mais fácil. Ou então de haver a informação prestada pelo operador, de uma forma acessível e fácil. A refidelização. A refidelização é uma questão que, mais uma vez, o consumidor só é refidelizado se quiser. E o consumidor só é refidelizado se considerar que os benefícios que lhe estão a ser oferecidos lhe compensam a ele ficar mais 24 meses ou 12 meses ou o que seja com este operador. Portanto, o que é relevante, o que é importante e aquilo que nós devemos exigir é que haja muita transparência na forma como as vantagens são apresentadas ao consumidor para que ele possa, de facto, decidir. Agora, por si, a refidelização não é necessariamente mau. É isso. Eu penso que este é o ponto de partida. A refidelização, se, como eu lhe dizia, se pensarmos nos custos de transação que cada pessoa tem que incorrer quando muda de operador, quanto mais não seja o tempo que vai perder a analisar, a decidir, a alterar, o ter uma refidelização de 12 ou 24 meses não é em si um problema. Só será um problema, primeiro, se o consumidor não for informado e se de facto não tiver vantagens associadas a essa refidelização. Mas, Sr. Deputado, esta lei permitiu resolver parte desse problema. É que hoje essas vantagens têm que estar muito explícitas. E de antes não estavam. Aliás, a maior parte das pessoas continuava a pagar o mesmo depois da refidelização. E agora já não é assim. Mas, mais uma vez, vamos ter que ver como é que o mercado se ajusta, vamos ter que estar vigilantes para perceber o que é que vai acontecer quando começarem a ocorrer refidelizações ao abrigo da nova lei. Esse é um aspecto importante que me estão a recordar aqui os meus colegas, é que também a lei trouxe maior proteção no caso das refidelizações. Porquê? Muitas vezes, e grande número de reclamações que nós recebemos referia-se a isto, as pessoas eram refidelizadas da tal forma encapotada, sem se aperceberem. E, no entanto, agora tem que haver um consentimento explícito do consumidor, seja através do contrato, de forma escrita. Se for à distância, há a questão das gravações. Mais uma vez, as gravações aqui têm um papel muito importante para a capacidade que nós temos posteriormente, não só para monitorizar, como também para poder intervir caso haja uma reclamação.
Obrigado, Sra. Professora. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral, na dupla qualidade, agora na qualidade de representante do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar. Estava, não, praticamente as perguntas foram todas feitas, estava até não querer fazer este, de facto, este momento de estar aqui na dupla função, mas entendi ficar em pé de igualdade com os meus colegas e vir aqui para o meu lugar de deputado. É evidente que as perguntas quase todas foram feitas e é verdade quando a Sra. Presidente diz que o mercado ainda está em adaptação e que ainda é cedo, porventura, para fazermos uma avaliação concreta do impacto da lei, mas talvez seja avisado fazer esta, e acho que é bastante útil esta audição que estamos a fazer, uma vez que permite quer aos clientes, quer aos operadores, perceberem um pouco qual era o espírito da lei e de que forma é que todos podem tentar enquadrar nesse espírito da lei. E qual era a principal preocupação? A principal preocupação era, de facto, a grande assimetria de informação que existe entre operadores e clientes, e até dentro dos clientes. Nem todos há clientes qualificados, aqueles que podemos considerar qualificados, e, portanto, sob quem este tipo de instrumentos legislativos quase não ajudam muito, porque têm massa crítica, têm capacidade de negociação e, portanto, estão um pouco defendidos. O problema é, e por isso também houve a preocupação de reforçar os poderes da ANACOM. Eu espero que haja agora aqui um período de acalmia, porque a estabilidade legislativa também é benefício quer dos consumidores, quer dos operadores, ou seja, no final, quem fica a ganhar com estabilidade legislativa e, porventura, até com períodos de alguma estabilidade, vulgo fidelização, são os próprios consumidores, que têm capacidade de ter acesso a melhores produtos. Agora, há aqui coisas que precisam ser aguardadas, logo o princípio da igualdade, ou seja, eu não sei se hoje, no todo do território nacional, o serviço é igual. Porque é que eu pergunto isso? Falou num novo operador que era aquele que à partida apresentaria, sem fidelização, o melhor pacote, o pacote mais favorável, que era a Novo. Okay. Se falarmos em algumas zonas do país onde existem, nós só temos praticamente 4 operadores, mas há zonas do país onde porventura só há 2, ou 1, ou 0. E, portanto, estamos a falar em algum sítio, em monopólio, oligopólio, e obviamente a ANACOM tem que ter uma atenção especial e um cuidado especial para ver se esta população é ou não é desprotegida sob essa matéria. E, portanto, primeira pergunta. A segunda é, de facto, esta tentativa que fizemos, não sei se bem conseguida ou não, de dotar o consumidor de uma decisão esclarecida, desde logo. Ou seja, reconhecendo que é benefício do consumidor ter um produto cada vez mais eficiente, que seja ele individual ou empresas, reconhecendo que é preciso dar aos operadores estabilidade para que possam incluir muita inovação nos seus produtos, mas obviamente a grande preocupação era como é que esta informação chega de forma concreta, clara, precisa ao consumidor, como é que ele faz uma escolha avisada, como é que ele tem acesso a uma panóplia de produtos para poder optar, e aí nós fizemos algumas alterações. Desde logo, o Sr. Presidente falava, bom, nós agora temos uma grande vantagem de ter acesso às gravações, e eu pergunto em que modos é que isso vai ser efetivado, ou seja, nós chamamos suportes duradouros, e as pessoas às vezes não sabem o que é um suporte duradouro. Nós também dissemos que o contrato só seria efetivo depois da assinatura desse mesmo contrato, e não apenas e só após uma chamada em que o cidadão, porventura, escolhe o produto. E eu pergunto, essa ANACOM vai estar atenta a isso ou não, porque parece que é aqui que pode haver alguma. Ou seja, qual era o nosso espírito? Era que a forma de entrada tem que ser tão fácil e tão segura como a forma de saída. Porque às vezes é muito fácil aderir a um contrato desse, é tremendamente complexo sair de um contrato desse. E daí, porventura, o espaço da zona cinzenta em que alguns cedem às refidelizações mais esclarecidas, menos esclarecidas, porque a tendência de se verem livres do contrato a que estão amarrados é tão difícil que as pessoas optam por ser levadas a assinar uma outra fidelização sem que isso seja perfeitamente claro. E porquê que eu acho que isso é importante? Porque pareceu que a ANACOM não deu ainda. Porque se eu olhar para aquilo que diz a DECO, e eu também acho que ainda é cedo para fazermos essa avaliação, não posso ficar insensível quando a DECO diz que há dobro do preço numa fidelização ou não. E o dobro do preço, dito assim, causa alarme social. Eu digo, o que é que explica, não havendo nenhuma inovação neste período de tempo, não havendo uma alteração supervivente em nenhuma das circunstâncias, o que é que explica que do 12 a 6 meses, 6 meses de diferença, haja uma diferença de preço tão elevada? Isso merece alguma explicação. Não sei se a ANACOM tem capacidade de fazer isso ou se teremos que dar tempo. Depois a ANACOM diz, bom, a informação contratual e pré-contratual nós teremos atentos, aí onde se situa a maior parte das reclamações, todas as outras, para surpresa porventura de muitos, não incidem tanto sobre aquilo que nós julgaríamos, portanto é sobre a informação. É de facto aquilo que também chega a esta comissão. Muita gente se queixa que a informação é insuficiente, é escassa, não é clara, e portanto aqui é preciso reforçar. E aqui eu pergunto, porque o Sr. Presidente falou num regulamento da ANACOM, já não sei se não é FIS, era um regulamento da ANACOM que estaria... É a formação da FIS, que estava em preparação, e a minha, ou que já existe. Porque então chamou-lhe o regulamento, eu pensei, bom, então para além da FIS vai haver um regulamento tipo normas procedimentais que a ANACOM estaria a preparar, era perguntar o que é que isso inclui e quais eram as consequências do incumprimento desse regulamento, se há tem alguma consequência ou se é uma mera informação. E porquê que eu pergunto isso? Porque depois chegamos a outra zona cinta, onde também há algumas reclamações, tem a ver com os custos da instalação. Se é verdade que, do ponto de vista do conteúdo do produto, da inovação, talvez seja de facto ainda cedo para podermos ter uma avaliação clara. Em termos de custo de instalação, acho que o que é que há de novo, o que é que há de assimétrico nas várias operadoras para termos aqui diferenças que nos chegam que são consideráveis. E há até a suspeita que é neste... tentativa de custos de instalações que ficam ou alguns constrangimentos ou alguns ganhos nas rescisões dos contratos. É evidente que isso foi matéria muito controversa aqui na Comissão. Devíamos ou não pôr custos de instalação, devíamos ou não deixar de fora os custos de instalação, devíamos ou não deixar entre o operador e o cliente liberdade contratual. A verdade é que eu não sei se fizemos bem ou não em tentar densificar estes custos de instalação com as ofertas para podermos eventualmente numa tentativa de dar mais informação ao consumidor, porventura encontramos aqui um problema e gostava de saber se a ANACOM, é evidente que nós aqui também seguimos muito as recomendações da ANACOM, mas era saber como é que a ANACOM pode controlar e pode ver se há ou não aqui também abusos ou déficit de atuação do ponto de vista das operadoras, porque não me parece que, tendo hoje redes praticamente estáveis, tendo hoje um conjunto de pacotes também estáveis, porque é que há tanta assimetria de preços, pelo menos é o que nos chega aqui à Comissão, de dificuldades ou de custos acrescidos nestas instalações. E, portanto, gostava também que nos pudéssemos dizer isso. No fundo, dizer que as informações que deram foram, de facto, dentro daquilo que estávamos à espera, as perguntas também já todas foram feitas. Eu só gostava era de que pudesse densificar um pouco mais, porque falou que fez um estudo do que é que aconteceu nos outros países. A realidade são muito difíceis de comparar, desde logo. Mas o que nós gostávamos de saber é se nós estamos, quando dizia nós estamos na média, o que é que isso exatamente quer dizer? Ou seja, estamos a comparar o quê para podermos dizer que estamos na média? Porque este é um setor muito, muito diferente. Uma zona urbana, uma zona rural, a Grande Lisboa, quer em termos de qualidade do produto, quer em termos de quantidade do pacote, é completamente assimétrico. E, portanto, gostava de saber o que é que podemos concluir quando diz que nós estamos na média europeia, aquilo que são hoje as ofertas dos pacotes, qualquer que seja a sua fidelização, ou até aqueles que não têm nenhuma fidelização. Percebo que deixou aqui a porta aberta, que o roaming trouxe aqui uma destrução, porventura, não sei se explica só por aí, porque de facto eu com isto termino. Eu percebendo tudo o que disse, o que eu acho que esta comissão faria um excelente serviço era acabar um pouco esta ideia, muito via defesa de consumidores, porque foi também esse o nosso espírito, defender o consumidor, que há aqui um aproveitamento das operadoras que não estão a oferecer mais nada que ofereciam antes, mas que aproveitaram a lei e aproveitaram essa alteração legislativa para, porventura, cobrarem um pouco mais aos clientes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente da ANACOM.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, começando pela questão da assimetria de informação que referiu entre o cliente e o operador, é um facto, o operador tem muito mais informação do que o cliente na maior parte das vezes tem dificuldade em perceber, tem dificuldade em perceber o que é um contrato com fibra, um contrato com ADSL, um contrato com DOCSIS 3.0, e mais isso remete-nos para aquilo que já falámos, e penso que já falámos com algum detalhe, sobre a necessidade de aumentar não só a transparência na forma como a informação é prestada ao cliente, a comparação, e mais uma vez eu refiro que a Anacom lançou uma ferramenta que é o Com Escolha, que permite às pessoas, obviamente, que têm alguma literacia digital, que têm acesso ao computador e conseguem fazer umas simulações, perceber qual é o pacote que mais lhe interessa. E creio que essa é uma área em que todos temos que trabalhar. Portanto, não só o regulador, mas os operadores, e nós temos certamente... teremos uma mão pesada nas áreas em que poderemos intervir, no sentido de garantir que o nosso regulamento da FIS, Sr. Deputado, este regulamento foi um regulamento que foi criado e que tem como suporte a tal ficha de informação simplificada, que é acompanhado de um glossário, que entrou em vigor, que foi aprovada a lei, publicada a lei em agosto, mas foram concedidos 6 meses aos operadores para poderem implementar esta medida. Porquê? Porque é complexa e que vai implicar muitas alterações, sobretudo no nível dos sistemas informáticos. O princípio da igualdade que referiu em termos das ofertas, bom, eu não sei se isto ficou, talvez não tenha sido muito claro aquilo que eu disse, mas o que nós estamos a falar é o seguinte: nós temos um país que, felizmente, no setor das telecomunicações eletrónicas, estamos muito avançados. Temos uma cobertura de rede de nova geração que está muito para além daquilo que é a média europeia. Estamos entre os países com mais cobertura de redes de nova geração, que é um fator muito positivo para o desenvolvimento económico do país, sobretudo para pequenas e médias empresas, startups, etc. Para além disso, temos vários operadores a concorrer entre eles, que é também uma vantagem em relação a muitas outras situações no país, na Europa. Portanto, nós temos um nível de concorrência hoje que tem sido muito positivo e que esperemos que se mantenha no futuro, porque é essa concorrência que gera investimento, e investimento significa os operadores continuarem a investir em redes. Senhores deputados, eu queria que isto ficasse ciente também para todos. Nós só vamos garantir que todos os portugueses vão ter acesso a redes de alta velocidade se os operadores investirem nessas redes. O investimento público já foi feito, existem redes rurais que foram construídas em parcerias público-privadas e que estão abertas, essas redes rurais, a todos os operadores, e que têm como objetivo cobrir as zonas de menor densidade populacional, onde não há interesse para investimento privado, onde foi identificado que não haveria interesse para investimento privado, mas estamos muito longe de cobrir todo o país. E nós, para isso, temos que garantir que os nossos operadores vão investir nas redes. E investir nas redes não é só ir pôr em fibra ou ir pôr cabo. É também investirem no móvel e garantirem que há mais cobertura do 4G, é garantir que em 2020 Portugal não vai ficar excluído dos 5G, que, como sabem, é um dos objetivos da Europa, a próxima geração de redes móveis, e tudo isso vai exigir que os operadores invistam. Portanto, nós temos que ter a consciência disto. Só vamos manter este princípio de igualdade e que todos os cidadãos vão ter acesso a este tipo de serviços se houver investimento por parte dos operadores. Por outro lado, quando eu falo que nós temos um mercado dinâmico onde todos se tentam diferenciar, agora a Novo lançou uma nova proposta em termos de tarifário, que é diferente, não é tanto em pacote, mas as ofertas estão desagregadas e cada um pode modular, no fundo, considerar diferentes módulos para a sua oferta. É evidente que a Novo tem uma presença no mercado mais reduzida, mas a presença deste operador com uma alternativa tarifária vai ter influência na forma como os outros vão também construir os seus tarifários, porque há aquilo que nós chamamos de spillover effect, não é? O que um faz, de alguma maneira, tem impacto na forma como o outro vai concorrer. Portanto, nós esperamos que no futuro, nos próximos tempos, haja alterações até na forma como vão ser feitas estes tarifários. Quando falamos nas gravações, eu gostava de explicar uma coisa. Nós fazemos fiscalizações e nas fiscalizações, muitas vezes, o elemento de prova está na gravação. Até hoje, nós muitas vezes fomos acompanhados pela ASAI, exigimos as gravações e não tivemos acesso às gravações. Hoje, as alterações da lei dão-nos um poder que nós não tínhamos antes. É por isso que isto é tão importante. E é um elemento de prova que é essencial para muitas das nossas questões de fiscalização. As barreiras à entrada e à saída. O serviço das comunicações eletrónicas é um serviço complexo. Quando nós temos acesso a um pacote, os senhores deputados sabem os equipamentos que têm em casa. Têm boxes, têm routers, têm uma série de equipamentos que acompanham o serviço. Portanto, parte daquele custo de instalação e de ativação está associado não só a alguém ir à casa do consumidor e fazer a ligação, está associado a equipamentos, está associado a todo um serviço que inclui, inclusivamente, também a agregação do cliente, etc. Portanto, quando nós estamos neste momento a pedir informação aos operadores, nós estamos a pedir que os operadores nos identifiquem as componentes que estão associadas, por exemplo, aos custos de instalação, para clarificar estas questões. Agora, eu não definiria isto como uma barreira à entrada e uma barreira à saída. Há um custo que está associado a termos este serviço em casa. E nós temos serviços de muita qualidade. Não nos podemos esquecer que em Portugal, apesar de todos nós possivelmente termos reclamações em relação ao serviço que temos, se compararmos com os serviços que existem noutros países, nós somos uns privilegiados na qualidade de serviço que temos. É evidente que a qualidade de serviço tem um custo e o custo prende-se também com a qualidade das redes. E, Sr. Deputado, inovação tem havido constantemente. Este é um dos setores onde há mais inovação. É constante. Vejam os próprios equipamentos. Primeiro permitiam-lhe gravar para trás as séries, agora já há umas novas televisões que permitem 4K, permitem uma série de outras funcionalidades que não existiam antes. Existem custos associados a prestar o serviço. Os custos podem ser diluídos ou pagos à cabeça. Esta é a base do negócio. E o consumidor pode escolher. E eu acho que o que foi importante com esta lei, e eu gosto de frisar isto, é que neste momento nós demos ao consumidor a possibilidade de escolher. E eu acho que é isso que é a nossa... E a informação. São as duas coisas que temos que dar. E depois a concorrência no mercado tem que continuar a ser dinâmica para com isso gerar melhores ofertas e melhores preços. Não sei se respondi a tudo o que...
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos dar início à segunda ronda. Nação. Ai, PCP, desculpe. Eu sei. Eu estava confundido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar na pessoa da Sra. Presidente, toda a delegação da ANACOM, dizer que tínhamos um conjunto de questões para lhe colocar, mas a dinâmica das intervenções já suscitou outro conjunto de questões a que farei referência. Já foi claro da intervenção da Sra. Presidente que considera que a lei trouxe melhorias a esta alteração legislativa. A alteração legislativa já foi bastantes vezes referido. Houve aqui um consenso relativamente alargado para a necessidade de incluir algumas questões e nomeadamente com a preocupação de proteção aos consumidores, até porque nós consideramos que os consumidores e as operadoras não estão em pé de igualdade na proteção àquilo que são os seus interesses. E por isso entendemos que havia aqui também uma necessidade de proteger os consumidores. Já percebemos pela intervenção da Sra. Presidente que há um conjunto de aspectos positivos da lei, eventualmente é preciso melhorar outras questões, mas que também importa agora. Estes são sinais indicativos, mas que também é preciso esperar que o tempo passe para poder perceber se isto se consolida ou não. Nós, e eu registro como muito positivo esta questão da redução de 20% nos contratos de rescisão, a posição do PCP neste processo apoiou a questão da redução dos tempos de fidelização, mas entendíamos que era mais importante que se colocasse limites às capacidades das operadoras em cobrarem aos clientes, nomeadamente tendo como teto aquilo que é o investimento que fazem para poder prestar esse serviço e verificasse este número, entendemos que isto é positivo. Contudo, aquilo que é a sensação por parte dos consumidores é que não terá havido aqui para já uma... Houve um aumento de custos associado a estas melhorias legislativas, desde logo com aquele aumento antes da... Uma espécie de um aumento preventivo, antes da lei entrar em vigor, houve uma espécie de aumento preventivo relativamente a esta matéria, e até se poderia dizer que é as operadoras têm hoje mais custos para prestar a informação, para detalhar faturas, isto... Mas o que a senhora Presidente nos acabou de dizer foi que períodos de fidelização diferentes têm logicamente custos associados diferentes, por isso não teve tanto a ver com esta questão de prestar mais informação, teve tudo a ver, aliás as operadoras colocavam isto no âmbito do processo de discussão, é que alterar os períodos de fidelização ia teria ter custo, assim não era a título de era a título informativo que nos colocavam isto, não era de chantagem, de, que é altera-se a lei e isto terá custo para os consumidores certamente. E a primeira pergunta é o que é que nos garante, e que é importante perceber isto, o que é que nos garante que o legislador tem uma intenção e depois legisla, e depois uma reação da entidade que deve cumprir a lei não faz subverter aquilo que é a intenção do operador. Porque se a intenção era reduzir os custos, se há uma reação logo preventiva dos operadores aumentando os custos dos pacotes, por exemplo, há aqui... Em primeira mão, uma reação dos consumidores que dizem os senhores andaram a mexer na lei, mas ainda fizeram muito pior, relativamente a esta questão. E por isso, como é que nós garantimos que a intenção do legislador é cumprida? E como é que a ANACOM tem meios para garantir que isso acontece e que o operador não vai subvertendo e não vai reagindo àquilo que são as alterações legislativas nesta matéria? Até porque nós olhamos, a senhora Presidente disse-nos agora que a concorrência é uma grande concorrência, mas se eu ligar agora aqui o meu computador e for fazer uma pesquisa para contratar um pacote para a minha casa, as diferenças são muito poucas em preços, naquilo que é a oferta. Por isso, há aqui depois uma tradução que não se serve. Como já agora gostava de lhe referir, a senhora Presidente disse-nos agora que nós agora temos chamadas gratuitas em nossa casa, temos internet quase ilimitada. Mas eu lembrei-me da minha conta e eu pago 80 euros de pacote todos os meses. Né, com essas e não tenho os canais premium de cinema nem de desporto. Né? E um conjunto de pessoas hoje não têm, e a senhora Presidente sabe muito bem disso, né, enquanto Presidente da ANACOM, não têm acesso à televisão se não for através dos pacotes, graças às alterações que foram feitas. E por isso, às vezes foi dito assim de uma forma como que é está-nos a oferecer um conjunto de coisas e isto tem custos para os consumidores e não são pequenos. 80 euros de um pacote de televisão são 15% do salário mínimo nacional em Portugal. São 10% do salário médio em Portugal e por isso tem custos para as pessoas. Outra questão que gostava de colocar é relacionada com esta questão das fidelizações. Já percebi que a senhora Presidente é partidária da questão da fidelização, referiu aí várias vezes que há uma relação entre a fidelização e os custos. O que eu gostava de perguntar é, a percepção da ANACOM é que se eu fizer um contrato para fornecer eletricidade ou em gás em minha casa, ou gás, a empresa que me fornece o gás também tem que abrir buracos na rua para montar a infraestrutura. O preço dos seus fornecedores em gás ou eletricidade também é um preço muito variável, talvez mais variável do que quem fornece pacotes de televisão. E porquê é que esses não têm contrato de fidelização e nas comunicações eletrónicas eu tenho que ter? O que é que em termos técnicos nos diz, e a entidade reguladora terá melhores condições que ninguém para nos dizer o que é que em termos técnicos justifica que nesta matéria haja fidelizações que não haverá noutros. Gostava de lhe colocar outra questão que é relativamente àquilo que é a capacidade de investimento das empresas e ao custo dos serviços, é se a ANACOM conhece algum investimento que se tenha retraído ou que tenha que já tivesse definido e que tivesse andado para trás por conta da alteração legislativa. Se isto provocou, desde logo dizer-lhe que para o PCP não está claro que sejam necessários lucros substanciais para que haja investimento na inovação. Mas às vezes pode haver aqui esta relação entre aquilo que são os proveitos previstos para as empresas e depois aquilo que é a sua capacidade de investir, se conhecem alguns projetos de inovação que estivessem limitados e amarrados relativamente a isto. E por último, relativamente a só clarificar algumas questões que disse, que é uma, aliás, já foi colocada, que é esta questão de, a senhora Presidente disse que em termos internacionais Portugal não compara mal, mas se esta comparação tem, a senhora Presidente falou nos custos, a questão era, falou no poder de compra, perdão, a questão era se o fator, por exemplo, salário está, era perceber isto, a clarificação. Depois, nestas 6.500 reclamações e as 250 apenas com a nova lei, se existe um termo comparativo para termos uma ideia se isto aumentou relativamente a outras alterações legislativas, ou, porque dito só assim, realmente não é muito, né, no cômputo geral, mas se há aqui uma alteração em termos comparativos. E por último, só também deixar em termos de informação esta questão do roaming que a senhora Presidente falou relativamente a uma das variáveis que poderá ter determinada subida de preços, dizer que o grupo parlamentar, o PCP, no Parlamento Europeu também foi alertante para as implicações que teriam nos consumidores portugueses alterações da Comissão Europeia sobre políticas de roaming, não aceitando logicamente que sejam os consumidores em Portugal a pagar aquilo que é o serviço que as operadoras prestam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, muito obrigada. Eu quero que fique muito claro. Eu não estou aqui a defender nada relativamente aos contratos. Se são os de fidelização são bons ou se há uma relação entre os contratos e os custos. O que eu estou a dizer é que face àquilo que nós temos hoje no mercado, os contratos de 20... E digamos que também o que os livros de economia explicam, os contratos que estão associados a um período de fidelização mais longo permitem, de facto, benefícios maiores para os clientes, porque faz parte do pricing que é feito pelos operadores. Faz parte da estratégia de pricing. Se eu garantir que tenho uma receita durante 24 meses, eu consigo fazer ofertas mais atrativas do que se tiver uma incerteza se o cliente fica 6 meses ou se fica 8 meses. Esses custos existem. Creio que possa ter havido também custos, obviamente, que os operadores devem ter refletido ou devem ter feito chegar ao Parlamento algumas, não sei se chegaram, se indicaram valores que estivessem com a alteração que vão ter que fazer ao nível das faturas, ao nível dos sistemas de informação, etc., com a nova lei. É natural que isso aconteça. Agora, o aumento dos preços, senhor deputado, eu não sei explicar. O que eu lhe posso dizer é que acho que um primeiro efeito será via roaming, porque era de esperar que eles integrassem, que os operadores integrassem nos pacotes o roaming, e ao fazerem isso aumentassem os preços dos pacotes. Isso aconteceu nos pacotes 4P por aí fora, e penso que o seu pacote também deve ser um 4P, porque por 80 euros, senhor deputado, deixe que me lhe diga, isso ou é um 4 ou um 5P, porque o senhor deputado, deixe que me diga, consegue ter ofertas com 28 euros e qualquer coisa por mês. Portanto, não vamos pôr a coisa também desta forma. Há escolha nos preços, há escolha nos serviços. Portanto, existem ofertas diferentes e ofertas com valores mais baixos. E as populações não são obrigadas a ter pacotes para ver televisão, porque a TDT existe com cobertura acima dos 90, 100%, 90 para a TDT, 90 e qualquer coisa, e a cobertura complementar por satélite. Portanto, senhor deputado, eu já vim várias vezes à Assembleia falar sobre a TDT, a cobertura de 100% existe ao nível da TDT, mas as pessoas podem ter acesso à televisão com outros pacotes mais reduzidos. Portanto, felizmente nesse ponto existem alternativas também para os consumidores. Não lhe sei dizer, quando me falou há pouco na eletricidade, se nós olharmos para a nossa fatura de eletricidade, eu também pus-me a mesma questão. Exatamente o que o senhor deputado disse, eu disse. Então, e como é que é na eletricidade? Na eletricidade nós pagamos uma parte fixa todos os meses. Se o senhor deputado for ver a sua fatura, tem uma parte que nós, no fundo, estamos a pagar o acesso, pagamos o equipamento que temos para medir... E pagamos as redes, portanto, temos um pagamento fixo e depois temos um pagamento em função do nosso consumo. No fundo, o que nós temos é aquilo que se chama uma tarifa de duas partes, mas que é paga todos os meses. Aqui, tal como nós temos agora os preços, os tarifários nas comunicações eletrónicas, o senhor deputado em casa paga uma flat rate, portanto, paga um valor fixo todos os meses, e se quiser optar por uma situação em que não tem fidelização ou que tem alguma fidelização, tem que pagar à cabeça o valor que, no fundo, cobre os custos de instalação e os custos do equipamento. O que significa que, de alguma maneira, na eletricidade, se for ver quanto é que paga todos os meses pelo aluguer do contador que lá tem em casa, não sei se quantas vezes é que já o teríamos comprado. Bem, mas isto sem estar a querer aqui agora levantar... Como? Senhor deputado, mas a fidelização, o senhor deputado, se não quiser fidelização, não é obrigado a tê-la. Agora, não pode exigir que lhe façam os mesmos descontos. Como? Mas estamos a falar do setor das comunicações eletrónicas. Não oferecem? Senhor deputado, nós estamos a referir isso. É impossível, fisicamente impossível, pôr todas, mas vai encontrar uma página nos sites onde tem todas as alternativas e os preços todos associados. Todas. Nós estamos a verificar isto com muito cuidado, Sr. Deputado, e estamos a ser muito rigorosos que isso esteja muito claro, que esteja muito claro que as fidelizações... Não lhe digo que não haja situações que neste momento não estejam suficientemente claras, mas nós aí vamos ter a mão muito pesada. Estão-me aqui a dizer, não verificámos que hoje houvesse alguma situação de incumprimento. Ou seja, está uma informação que diz, para mais períodos de fidelização, verifique... Enfim. Vamos lá ver. Estamos a querer... Nós estamos... Senhor deputado, também há uma coisa que nós temos que ver, e eu acho que já disse isto aqui uma vez na Assembleia e digo outra vez. Não podemos ter a atitude paternalista também de considerar que os consumidores não sabem, quando vão à internet consultar um site, partimos do princípio que conseguem perceber o que está escrito. Portanto, agora, o que nós temos que exigir é que seja claro e que não haja nada que induza o consumidor numa conclusão errada. E, portanto, o que eu diria é que, quanto aos investimentos, os investimentos é uma questão muito complicada. A rentabilidade do setor na Europa tem diminuído muito, e o investimento na Europa, não tem, porque Portugal é um caso à parte, não tem sido aquilo que se esperaria que fosse para conseguirmos ter ao nível da Europa redes de alta velocidade, porque exatamente a rentabilidade do setor tem diminuído, o que atrai menos investidores, certo? Eu não lhe sei dizer se em Portugal a alteração da lei que aconteceu há 2 meses e meio teve algum impacto em projetos de investimento, acho que não. Mas não lhe sei dizer absolutamente, porque mesmo que tenha, não é em 2 meses e meio que essas coisas acontecem. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que é muito importante que em Portugal continue a haver investimento nas redes de alta geração, senão vamos ter um país dividido. Vamos estar nós, nas cidades, com vários operadores a poder escolher, a poder mudar de um para o outro, e vamos ter zonas do país onde não vai haver qualquer investimento. E isso é uma decisão dos operadores, não é uma decisão que se faça por via legislativa, pelo menos por enquanto.
Muito obrigado. Queria agradecer a Sra. Professora Fátima Barros e à equipa que a acompanha. Não tenho... há um Sr. Deputado que se inscreveu para uma segunda ronda, o que quer dizer que ficam todos habilitados a uma segunda ronda sem nenhum custo adicional. Faz parte, é uma refidelização. E, portanto, se o Sr. Deputado não gosta, tem a palavra. Não tenho mais registros de interessados e, portanto, ok.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, quero saudar os representantes da ONECOM, da pessoa da Sra. Presidente, e pedir desculpa pelo facto de parte da audição não estar presente e não acompanhei, mas me parece que a dúvida que fiquei, que a posso colocar, e agradeço esta oportunidade para colocar essa dúvida. Percebi que as alterações legislativas, nomeadamente a alteração da Lei nº 15 de 2016, que veio melhorar as comunicações eletrónicas para o consumidor. Ora, não me parece que assim seja tão rigidamente, porque, tendo ouvido e assistido a um estudo da DECO, a mesma me deu referência de que as operadoras terão criado alterações regulamentares nas suas formas de celebrar os contratos que levam a que a situação regresse à situação inicial, ao ponto inicial. Gostava que me comentasse estas declarações, esta afirmação, e se efetivamente, não sei se faz parte do relacionamento institucional, de ouvir as associações de classe, nomeadamente a DECO. E gostaria de ouvir o seu comentário acerca desta afirmação, que me deixou, de certa forma, um pouco perplexo, porque se nós estamos a caminhar numa evolução de melhorar o relacionamento e acaba por ouvir uma entidade responsável dizer que as operadoras criaram novas formas de contornar essas alterações negativas. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão.
O Sr. Deputado,
agora na segunda ronda agregamos.
Obrigado.
Sr. Paulino Ascensão, Sr. Deputado Paulino Ascensão.
São duas questões muito concretas. Referi há pouco a Sra. Presidente da ANACOM a dificuldade na quantificação de certos benefícios por parte dos operadores. Bem, mas se há essa dificuldade no momento em que os benefícios são atribuídos, essa dificuldade desaparece quando se trata de depois debitar custos do cancelamento, da rescisão antecipada do contrato. Ora, isto parece ser difícil, essa quantificação, essas ofertas não deveriam relevar para debitar custos na rescisão antecipada do contrato e deviam ser considerados antes como um caráter diferenciador da oferta geral da empresa, não como fundamento para a existência de período de fidelização. Outra questão, a oferta de baixo custo, que foi uma situação que numa anterior audição nesta comissão o Sr. Presidente referiu, disse há pouco que isso implicaria prazos de fidelização ainda maiores que os 24 meses. Bem, e a alternativa de ter essa oferta composta com esta oferta menos recheada, sem estes benefícios extras, que muitas vezes não são nada, descontos aqui ou ali, ou menor leque de canais, ou menor velocidade. Há margem para esse tipo de oferta ou não? Podemos esperar notícias em breve? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, só dizer que eu não ouvi a Sra. Presidente dizer que defendia se disse isto, não era isto que queria dizer, que defendia a fidelização, mas falou com muita veemência na relação entre a existência de períodos de fidelização e fidelização e aquilo que são os custos. Já explicou que era pelos livros de economia que o diziam. A gente também sabe o que têm dito os economistas e os livros de economia sobre muita coisa da nossa vida, que infelizmente tem-se revelado pouco agradável. Gostava de lhe dizer que, efetivamente, para não ficar a ideia de que eu sou um grande contribuinte para a empresa de telecomunicações que me fornece o pacote, que o pacote de 40 euros que a senhora Presidente falou, de 40 ou 50 50 euros, se lhe puser em cima os telemóveis, os tais quase ilimitados, facilmente chega ao valor de 70 ou 80 euros que eu estava a referir. Por isso não é nada e por isso muito facilmente se chega lá. Só dizer que relativamente à cobertura de TDT, eu não tenho condições de discutir agora qual é o nível de cobertura de TDT, mas sei que muita gente migrou para pacotes de telecomunicações de televisão paga porque não teve cobertura durante muito tempo e que o processo, aliás, os senhores sabem melhor que eu, que o processo foi dramático, o processo de transferência. E por isso, quantos foram os portugueses que tiveram que ter acesso para durante algum período ter acesso à televisão? E por isso, essa foi uma realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só agora, em jeito de conclusão, verificar que o nosso requerimento foi oportuno, foi pertinente. O sentido foi de verificar e fazer um ponto da situação, embora em pouco tempo, do que estava a passar com a lei. Tenha havido muitas notícias sobre muita coisa relativamente a este processo e era no sentido de nós ficarmos mais tranquilos, percebemos aquilo que estava a passar, tranquilizar os consumidores de certa forma para se perceber efetivamente o que é que está em causa e o que nós pretendemos aqui não era nenhuma crítica, mas é perceber como é que está a funcionar o mercado e a lei neste sentido, o que é que poderemos melhorar ou não. E que nós, acima de tudo, pretendemos que o mercado funcione, que as operadoras continuem a investir para o bem do país e o país que tanta falta de investimento tem, então agora mais que nunca precisa desse investimento e é importante que as operadoras façam investimento, mas ao mesmo tempo que também estejam acautelados os interesses dos consumidores e que estejam protegidos e que não haja umas operadoras como são muito mais fortes e têm muito mais poder que possam, de certa forma, estar a intimar ou intimidar os consumidores por serem mais fortes relativamente a esse assunto. Portanto, também pretendemos aqui que haja investimento, defendemos as operadoras, mas, por outro lado, os consumidores saiam protegidos. E, portanto, e fico contente que referiu aqui vários aspectos de alteração à lei, nas quais nós nos batemos, nosso grupo parlamentar, e em que nos batemos para que algumas dessas questões fossem conseguidas, e vi que fez referências positivas relativamente a algumas delas. Portanto, demos aqui um contributo importante, ainda bem que assim foi, e que nos diz que isso é uma mais-valia relativamente a esse assunto. E, portanto, naturalmente, iremos continuar atentos à aplicação da lei e esperemos que o parte da ANACOM o faça, que esteja atento, que acompanhe e que se verificar que há alguma sugestão para a alteração da lei, pontualmente estamos disponíveis para isso, mas, acima de tudo, que as duas partes funcionem, quer os operadores, quer os consumidores, e que de uma forma justa e correta, e que os consumidores nunca saiam prejudicados nesse sentido. E, basicamente, era isto, era para dizer que foi pertinente o nosso requerimento, então. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Para terminar, tenho a palavra ao Sr. Professor Fátima Marques, 12 minutos agregados.
Ah, muito obrigada. Eu devo começar, tenho sempre tendência para começar pelo fim, mas ia só dizer antes de mais que nós agradecemos esta oportunidade. E agradecemos esta oportunidade porque nós não tivemos a oportunidade de falar com os senhores deputados sobre este assunto antes. Fizemos chegar um papel escrito em suporte duradouro aqui à Assembleia. Eu sei, mas eu acho que também teria sido muito útil nós partilharmos com os senhores deputados também as nossas preocupações. Mas agradeço muito esta oportunidade e nós também temos a possibilidade de explicar muitas vezes quais são as dificuldades que existem, e porque de alguma maneira nós também, este é o nosso setor, não é? E é o setor com o qual nós lidamos todos os dias. Referindo agora o estudo da DECO, aí está uma voz que chega muito depressa aqui e que eu não lhe sei dizer, Sr. Deputado, qual foi a metodologia que a DECO utilizou para fazer este estudo. Nem sei que na análise que nós fizemos, porque também a DECO nos dirigiu uma carta, e na análise que nós fizemos aos dados que a DECO mencionava, que havia alguns dados que não estavam corretos, ou pelo menos já não estavam atualizados. Portanto, o que eu lhe sei dizer, Sr. Deputado, é que nós estamos a fazer uma análise muito cuidada daquilo que foi a implementação da alteração da lei, que fomos pedir aos operadores que clarificassem muito bem quais são as vantagens e os benefícios que estão a atribuir aos consumidores, da mesma maneira que lhes pedimos para eles também explicarem o valor sobre os custos com a instalação da operação, que é o tal termo que não está definido. Pedimos-lhe que identificassem e quantificassem as componentes, bem como a forma de apuramento das mesmas, para nós termos uma noção do que é que os operadores estão a considerar nestes custos com a instalação da operação, que no fundo funcionam como o teto máximo para as despesas de rescisão que podem ocorrer. Mas eu confio no trabalho das equipas da ANACOM, na análise que fazem. Agora, não podemos confundir duas coisas. Uma é o impacto que a lei tem, aquilo que a lei exige e aquilo que nós temos obrigação e poder para fazer cumprir a lei. A outra coisa é o que aconteceu em termos da evolução dos contratos e da forma como os operadores fizeram as suas ofertas. Como lhes digo, o mercado de retalho é um mercado competitivo, é um mercado em que os preços de retalho não estão sujeitos à regulação. Nem aqui, nem em parte nenhuma da Europa, porque é uma questão que é regulada a nível europeu. A única garantia que eu posso deixar aqui é que, naquilo que respeita à atuação da ANACOM, tudo faremos para aumentar a transparência, para exigir aos operadores que cumpram aquilo que a lei lhes exige e que, de alguma maneira, possa haver uma situação em que os consumidores não são prejudicados. Eu penso que, e insisto nisto, a maior vantagem desta lei foi dar capacidade de escolha aos consumidores. A escolha é essa que não existia no passado. Enfim, com pontuais exceções de algumas ofertas sem fidelização. A dificuldade de quantificação dos objetivos, dos benefícios, desculpe, Sr. Deputado, nós não temos dificuldade, nós pedimos foi aos operadores que quantificassem os objetivos que estão a oferecer. Porque os benefícios. Isso é que tinha que ficar muito claro e não podia haver aí margem de dúvidas, porque só assim é que nós podemos verificar se depois está a ser cumprida a lei. As ofertas de baixo custo. Eu há pouco disse em tom irónico, Sr. Deputado, que só seria possível, de facto, ofertas mais atrativas se fosse possível estender um período de fidelização, que não é possível. Mas deixe-me dizer-lhe que isto não é absurdo. A Comissão Europeia, na discussão que fez sobre a proposta para a nova diretiva que está neste momento em discussão, aliás, eu convido até os senhores deputados, se quiserem juntar a nós hoje à tarde, existe a conferência da ANACOM, terá lugar a conferência da ANACOM, onde vai ser discutida exatamente a proposta de diretiva da Comissão, novo Código Europeu para as Comunicações Eletrónicas, onde vamos ter o diretor-geral da DG Connect a apresentar a proposta da Comissão. São todos bem-vindos, se quiserem, se tiverem tempo hoje, para vir à nossa conferência. Mas só para lhe dizer que, em termos da proposta da Comissão, chegou a ser que nas zonas onde é mais difícil que venha a ocorrer investimento, para que esse investimento possa ocorrer, pudesse ser possibilitada a possibilidade de períodos de fidelização mais longo. Como dizendo ao operador, se você puser fibra na minha casa, eu estou disposto a ficar consigo durante 3 anos, não sei, hipoteticamente. Portanto, esta ideia foi discutida ao nível da Comissão, portanto, não é completamente absurda, mas, enfim, isto foi num tom irónico que eu disse há pouco. As ofertas low cost têm sido uma área em que nós temos insistido, que era importante houver ofertas menos complexas, menos complicadas, mais simples e também mais baratas. E quando eu referi há bocado a proposta da Novo, a Novo traz uma oferta que tem uma coisa interessante, que é apenas 33 ou 35 canais. Portanto, em vez dos 140 ou 150, que nem sei que nós temos em casa, é uma oferta mais barata. E porquê que ela é a oferta mais barata? Porque estes canais são analógicos. São os canais que já estão no cabo. Não exigem qualquer custo adicional. Não é digital. Por isso, eles podem fazer uma oferta muito atrativa a este preço. É importante que no futuro isso venha a acontecer, mas, como imagina, isto é tudo, depende tudo da política comercial dos operadores. Penso que a TDT, Senhor Deputado, desculpe que lhe diga, mas consegue ter ainda uma oferta com telemóveis um bocadinho mais barata. E devo-lhe dizer isso, até porque lhes vou confessar uma coisa. Sabem o que é que eu fiz no domingo? Fiz de cliente e fui a várias lojas. E também eu me apercebi que estava a pagar muito no meu pacote e que o vizinho do lado me estava a fazer uma oferta muito mais atrativa. Mas lá está, a inércia, a falta de tempo, o custo para pensar, o custo de transação também me levou a que nunca pensasse no assunto. Inclusivamente tinha banda larga móvel que eu nem sabia que tinha e que estava incluída no meu pacote. Ou seja, até nós que temos obrigação de ter mais informação, acabamos por não a ter. Mas isto era só para dizer que, de facto, há alternativas no mercado. E o importante é que continue a existir concorrência, porque só com concorrência é que nós vamos ter preços que sejam acessíveis para os consumidores. Senhores deputados, muito obrigada pela vossa atenção e estamos sempre à disposição para vir cá quando nos pedirem.
Muito obrigado, Sra. Professora Fátima Barros e a equipa que acompanha, assim será. Nós temos uma certeza, os operadores andarão sempre dois passos à nossa frente para benefício dos consumidores e do mercado, e cá estaremos, espero eu, ou tenho a certeza que os deputados, para estar atentos a essas matérias, e a ANACOM para controlar o mercado e para depois nós aqui fazermos o que fizemos hoje, um bom contributo para que o cidadão possa hoje perceber que há quem esteja atento e há quem esteja disponível para dar informações. Também temos um conjunto de informações que nos foi deixada para a ANACOM. E, portanto, estaremos sempre disponíveis e, obviamente, muito em breve voltaremos a conversar. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
E a continuação de um bom dia de trabalho.